passado, né, frustrou o desejo do meu coração. Como tem alguns irmãos que não estavam aqui na semana passada, eu queria falar que o desejo do coração, como está ali, o pastor colocou, Salmo 37:4, né? Que é o seguinte: o que adianta ter as riquezas deste mundo ou ser honrado por tudo se não estiver perto de ti? Na verdade, o desejo não é um desejo carnal que a gente tem de, por exemplo, ser rico, ter coisas impuras, mas o desejo que é ligado a Deus, que é o desejo que Deus coloca no nosso coração para a gente cumprir. Por exemplo, eu quero levar a palavra para o ano passado, quero ser exemplo, eu quero ser cristão, não só na igreja, mas fora.
Se eu te buscar, Thank you. Deus, enchei os suaves dos narinas e dos ouvidos em paz. Pai, nada somos, nada temos, senão Senhor, Deus, que é tudo nas nossas vidas. Quem somos nós, Senhor, para entregar algo à tua altura, Senhor? Mas nós, na simplicidade, na nossa pequenez, nós te entregamos, Senhor, estes louvores. Gratos pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui nessa tarde. Entoamos, Senhor, a Ti, que é o único digno, toda honra, toda glória, todo louvor.
Através das nossas vidas. Apenas através do Espírito Santo nós temos essa capacitação. Você, pela sua força, você, pelo seu entendimento, não pode seguir os caminhos de Deus. Os fariseus e escribas tentaram e não conseguiram, e você, semelhantemente a ele, não irá conseguir. Você depende do Espírito Santo. O versículo que ficou da semana passada foi João 3, verso 31 e 32, que diz: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terreno e fala coisas terrenas. Aquele que vem do céu e dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. A nossa felicidade, ela está atrelada no cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Se você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida, você vai ser uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida e uma pessoa incompleta. Por mais que você queira completar com outras coisas, e o mundo tem muitas coisas a oferecer, vão haver momentos em que você vai olhar e falar: somente Deus me basta, somente Deus, ele é o suficiente para mim. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje tem como tema, nós vamos fechar o capítulo 3, tem como tema Jesus Cristo. Jesus testifica que Deus, ele é verdadeiro. As pessoas que vieram antes de Cristo testificaram sobre as verdades de Deus, e Jesus Cristo, ele é aquele que sela. Jesus Cristo é aquele que vem dar o verdadeiro testemunho de Deus. Ele não testifica de si mesmo, mas ele testifica das coisas de Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem vê o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é verdadeira, a Tua Palavra que tem nos ensinado ao longo dos domingos, ao longo dos anos que se passam. E nós, Pai, cada vez que aprendemos algo de Ti, descobrimos que nós precisamos de mais. Não estamos aqui, Pai querido, para ouvir um discurso humano, mas estamos aqui para buscar uma palavra vinda do alto. Nossos caminhos estão em Tuas mãos, Pai. A minha vida, como o eleitor desta noite, Pai querido, está em Tuas mãos. Se eu tivesse que falar as coisas, Pai querido, concernentes à minha vida e ao meu coração, eu não teria nada a falar. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos como um canal a ser utilizado pelo Senhor, Pai. Que os meus irmãos e irmãs possam receber o recado santo aos seus corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João, capítulo 3, verso 33. Quem aceita o seu testemunho, testifica que Deus é verdadeiro. De antemão, eu já te aviso que talvez essa palavra seja bem amarga do seu coração. Porque vai falar algumas verdades e a palavra ela tem essa função e essa habilidade de jogar luz sobre as trevas da sua vida. Aquelas trevas que você mantém escondidinha, como eu mantenho naquele quartinho, é a luz do Senhor, ele revela as trevas. Foi algo, por exemplo, a Lu já começou falando quando ela citou aquela meditação falando da misericórdia. Você tem todo o direito de não ser misericordioso a partir do momento que Cristo tiver misericórdia da sua vida. E como ele tem, você não tem esta opção. Quem aceita o seu testemunho testifica que Deus é verdadeiro. Embora os que estão com a lei não aceitem o testemunho de Cristo, e muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus, as pessoas elas simplesmente se cansam. As pessoas simplesmente acham que a palavra de Deus é para os idosos ou para os mais velhos. Ah, quando eu tiver a idade do pastor Paulo, 48 anos, eu vou me preocupar com a palavra de Deus. Até lá eu tenho muita coisa para viver. E a palavra de Deus em Lucas fala: louco, hoje pedirão a tua alma. O Evangelho ele é pregado para as pessoas de todas as faixas etárias. Não há uma faixa etária específica. Há pessoas que não aceitam o testemunho de Cristo e preferem viver segundo os seus desígnios e segundo a sua vontade. Mas outros assim o fazem. E quando o fazem, testificam da lealdade da verdade que é Deus. Quando você testifica, quando você dá testemunho de Deus, e eu tenho ensinado para as pessoas que testemunho é muito mais do que você falar que você foi abençoado com um carro, com um trabalho, com isso, com aquilo, mas sim falar que as pessoas nas quais você é inclusa são pecadores, são passíveis do inferno, mas há uma esperança que chama-se Jesus Cristo. Esse é o testemunho que Deus quer que você dê. É o testemunho que o Senhor espera das pessoas que o confessam como Senhor e Salvador. A experiência de vida comunicada pelo Espírito que faz com que o homem conheça a fidelidade de Deus ao seu pacto e seja selado definitivamente em sua aliança. Eu sou totalmente dependente do Espírito da mesma maneira que você ou é. Ou eu deveria ser, ou você deveria ser. Você toma decisões na sua vida que não são pautadas no Espírito, e você está caminhando para um rochedo de pedras pontiagudas. Você sabe disso. E não há um caminho diferente até ser trilhado, traçado, a não ser o que o Espírito Santo te revela, a não ser o Espírito Santo te mostra. E você tem que ousar esta dependência, pois apenas a partir dele você entende as palavras do livro da lei. Quem aceita o testemunho tem evidências da obra em si mesmo e experimenta o cumprimento das suas promessas. E aí a primeira cutucada que eu vou te dar é uma coisa que nós já temos falado em alguns momentos. Você se dizer cristão, ter uma carteirinha, ou você ter uma vida moldada segundo os padrões da religiosidade, não vão mudar em nada a sua vida. A palavra de Deus, ela é bem clara, espera que você execute as coisas que você aprende. As coisas que você ouve, você tem que colocar em prática. Quando você não coloca em prática, você não está dando o testemunho de Deus como ele sendo verdadeiro. E a gente vai estar falando várias vezes durante a ministração dessa palavra que você chama Deus de mentiroso. Quando você não põe em prática as coisas que ele te ensina, quando você não põe em prática as coisas que ele te ensina, você chama Deus de mentiroso. Foi algo que o João falou no começo. A gente tem que colocar a palavra de Deus em prática além das paredes desta igreja. Os levitas no tabernáculo, eles tinham toda uma separação espiritual, mas eles agiam e trabalhavam e faziam as coisas concernentes ao seu ministério, à sua vida. E você também tem que fazer as coisas concernentes à sua vida. Eu não estou falando necessariamente dentro da igreja, mas incluo a igreja também. Você não pode ficar uma vida em que você acha que você pode ficar simplesmente sentadinho no banco e você não tem vida cristã prática, seja na igreja, seja fora da igreja. Independente da idade, você tem que ser da menor à maior pessoa, você tem que estar sempre pronto. Se o Senhor não te recolheu ainda, quer dizer que há algo para você fazer. Você não pode falar que Deus, não, Deus, você está enganado, agora eu não vou fazer mais nada, não. Eu já estou cansadinho, eu já estou velhinho, e agora os outros vão tomar conta. Não, quando Deus achar isso, se Ele é o teu Senhor realmente, Ele vai tomar uma medida que é te recolher e levar. Até lá, você tem que estar sempre pronto, como Moisés, que via momento após momento, receitava e pegava coisas para fazer no âmbito do reino. Tiago capítulo 2, verso 26, ele diz: e aquele que me... porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você não faz nada no reino de Deus, a sua fé, ela é morta. Você é um morto vivo, você é um religioso, você é um fariseu, um escriba. E o Senhor, ele trata essas pessoas como raça de víboras. Você não pode ter uma fé morta. A fé morta, ela não serve para coisa nenhuma. E a testificação não é você levantar suas mãos aos céus, você se vestir como cristão, e sim agir na prática como um cristão. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Jesus fala e faz tudo exatamente o que Deus fala e faz, e somente o que Deus fala e faz. E você tem que começar a adequar a sua vida a isso. Falar e fazer as coisas que Deus manda você falar e fazer. Porque você não tem domínio mais sobre a sua vida. Ou então você abdica de ter um Deus chamado Cristo como seu Senhor. Mas se você tem Cristo como Senhor, você tem que seguir os seus mandamentos. Elias, quando confronta os profetas de Baal e com o povo de Israel, ele fala: vocês querem servir a Baal? Sirvam a Baal. Mas se você quer servir a Deus, sirva a Deus. João 8,29 diz: e aquele que me enviou está comigo, pois não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque Deus está sempre com Cristo, porque Ele faz o que lhe agrada, porque Ele faz o que Deus manda Ele fazer, porque Ele faz o que vê o Pai fazer. E se você não faz, ou não ouve, ou não fala o que Deus espera que você fale, Deus não está com você. Você está por conta própria. Siga nesse mundo pecaminoso por conta própria, fazendo o que você quer. Agora, não fique esperando clemência e misericórdia, porque você mesmo se afastou de Deus. E as pessoas, elas têm uma mania de achar que Deus é salva-vidas, e Ele é, mas para os filhos e para as filhas que fazem o que lhe apraz, para aqueles que são obedientes. Se você é uma pessoa desobediente, é uma pessoa que vive conforme o curso da sua vontade, em momentos da sua vida você vai procurar Deus e você não vai encontrar, porque Ele não é o seu gênio da lâmpada, Ele é Deus, Ele é soberano. Crer em Jesus é crer em Deus. Por outro lado, não crer em Jesus é chamar Deus de mentiroso. Cuidado com o que você tem feito com a sua fé. Cuidado com o que você tem feito com os seus caminhos. Você pode estar chamando Deus de mentiroso com as suas ações ou as suas omissões. 1 João capítulo 5, 10, se você não achar que eu estou falando isso da minha cabeça, diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a ser o Filho. Se você não crê em Deus, você está chamando Ele de mentiroso. As coisas que Ele fala, se você não põe em prática, você o tem por mentiroso. Ser verdadeiro é uma das qualidades características de Deus. É uma essência de Deus, mas no Antigo Testamento eu separei um versículo que é em Salmos 86:15, que diz, e tem muitos como esse: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Uma das características, uma das facetas de Deus chama-se verdade. Mentira e verdade não andam juntas. Luz e trevas não andam juntas. Se você o acha mentiroso, não está com você. Cristo, ao comunicar a vida, manifesta a lealdade de Deus à sua palavra. As duas alianças são fundamentadas em dois tipos de instintos de relação com Deus. A primeira aliança é uma aliança que ela é mediada. Você precisa de alguém para chegar a Deus. Nessa primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, você não poderia levantar as suas mãos aos céus. Você não poderia queimar incenso, você não poderia adorar a Deus, você não poderia chegar a Deus. Precisava de alguém para intermediar o seu caminho, o seu trabalhar. E o relacionamento basicamente era um relacionamento de Senhor e servo. E as pessoas, elas tinham que cumprir ipsis literis o que estava ali sendo comandado, e se a pessoa não fizesse, ela morria. Se a pessoa cometesse algum pecado, ela era apedrejada. Porque tinha que se extirpar a pessoa, o mal do meio de Israel. Na nova aliança, não. A nova aliança, ela é fundada sobre o amor. Não há mais mediação. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Eu sou apenas um facilitador. Eu sou apenas uma pessoa que trago elementos para que você tome suas decisões mais pautadas segundo o que Deus quer. Mas a decisão final é sua, não é minha. A decisão final, ela é sua. E você vai dar contas dessas decisões com Deus. Essa aliança é uma aliança que é descrita em termos da análise do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em relação à mesma palavra do Antigo Testamento. E a pessoa, ela não tem mais um relacionamento de Senhor e servo, apesar que Ele é o nosso Senhor e nós somos os nossos, os servos dEle. Mas Ele já não nos trata mais como servos, e sim como filhos. Como esposa e esposa. Filho e pai. O relacionamento é um relacionamento de amor. Da mesma maneira que o relacionamento de Cristo é um relacionamento de amor, o relacionamento de Deus conosco, através de Cristo, é um relacionamento de amor. João capítulo 3, verso 34, diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Por toda a história da redenção, Deus falou com o seu povo. Falou de diversas formas. Deus, Ele falou através do vento, já falei isso para vocês. Ele falou através de anjos, ele até ele falou com o profeta Elias através de uma suave brisa enquanto ele estava na caverna. O Senhor falou com Maria através do anjo Gabriel. Falou com Balaão através da mula. E ele fala como ele quer. Mas há um que veio que ele é mais credenciado que os outros. Deus falou ao seu povo por intermédio de muitos mensageiros. Cada um recebeu a medida do Espírito que era exigida para a sua tarefa. Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava na terra. Ele descia, enchia a pessoa executava o que Deus esperava que executasse, e o Espírito Santo voltava. Se assim não fosse, por exemplo, Sansão, ele não era pego naquela negócio de corta o cabelo e tudo mais, e perde força. O Espírito Santo não estava nele, ele estava em desobediência. O Espírito Santo não estava nele. Na época da graça é diferente. O Senhor, ele sobe, o Espírito Santo desce, e quando você aceita o Senhor como o Senhor Salvador, quando você é inserido no reino, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do seu coração. Isso já era motivo para você pôr a cabeça no meio das pernas e lembrar de tudo que você já fez com o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Imagina a tristeza, imagina o repúdio do Senhor em relação a estar dentro do seu corpo e você cometer todas as coisas que você cometeu de forma insana porque achou que era livre de Deus. Cada um recebeu a medida do Espírito que era exigida para a sua tarefa. Mas isso não acontece com Jesus. Para Jesus, Deus lhe deu um Espírito sem medida. Foi o primeiro. Na sequência dele, tem outros como eu e você. Porque o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Quando você tem o Senhor no coração, se você for ler lá o livro de Gálatas, você vai ver que você recebe um pacote completo e não um item. Você tem o amor do Espírito. Você tem a paz do Espírito, a mansidão, a longanimidade, a bondade, a temperança, a misericórdia. Todos esses atributos que compõem o fruto do Espírito estão dentro do seu coração. Mas você continua não utilizando-os. Você continua deixando eles paradinhos. E você não age, como Alô falou, de misericórdia como Deus age de misericórdia com você. Você vê as pessoas, mas você não tem amor e misericórdia, porque você foi ensinado a olhar primeiramente para você. João Batista já havia testificado que ele tinha visto o Espírito descer e permanecer sobre Jesus, em cumprimento da profecia do profeta Isaías, Isaías 11, verso 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará, não virá embora. Repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São conhecidos como sete Espíritos de Deus, que compõem o Espírito do Senhor. Isso está tudo dentro do seu coração. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Apesar de você não agir como uma pessoa que tem temor ao Senhor, o temor do Senhor ele está dentro do seu coração e você vai ser julgado por isso. Você vai ser cobrado por isso. A verdade de Deus, a sua fidelidade e as suas promessas anunciadas pelas antigas Escrituras cumprem-se através de Jesus Cristo, aquele que foi enviado, o qual expõe as exigências de Deus, dando o entendimento correto da lei sob a ótica do Espírito Santo. Se você ler a palavra de Deus e você quiser colocá-la em prática segundo o teu coração, você vai ser religioso. Você vai matar pessoas. Você vai sufocar pessoas com essa palavra, porque ela não é temperada com o Espírito. O Espírito precisa te dar o entendimento para que você possa colocar em prática. Você tem que orar para que o Senhor primeiro te capacite a ler a palavra. Achei tão bonitinho eu fazer, não fala do devocional. Você tem que fazer o seu devocional também. É um tempo em que você separa você e Deus. 5 minutos, 10 minutos, não importa. É um tempo de você com o Senhor. Se você não tem essa direção, você vai agir todo dia segundo a tua vontade, segundo a tua carne. E não adianta no final do dia dizer que o dia foi um inferno, porque você já não consagrou pela manhã, no início do seu dia, e você está à mercê do seu desejo, do seu entendimento e da sua vontade, não do de Deus. As verdadeiras exigências divinas, elas vêm através do Espírito. Ninguém por si próprio consegue entender as coisas do alto se do alto não lhe forem reveladas. Se você montar um plano de leitura da Bíblia e você não for dirigido pelo Espírito, você vai ler a Bíblia em 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, e você não vai entender coisa nenhuma. Você tem conhecimento, você pode chegar até decorado. Eu falo para você, o que é números tal, tal, tal? Quem João falou, João, números 1, 45? 45, 54, você vai lá e pá. Mateus, tanto, você pá. Abacuque, tá, na 1, você sabe tudo. Mas o que você coloca em prática? Nada, absolutamente nada. Ninguém por si próprio consegue entender as coisas do alto, se do alto não lhe forem reveladas. 2 capítulo, Coríntios, capítulo 3, verso 4, 5 e 6 diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Como que você pode acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele está no seu coração e ele vai te dar esse entendimento? É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança. Isso chama-se esperança. É o que nós estamos tratando de manhã em relação à fé. Não é uma esperança baseada no que eu falo. Não é uma esperança baseada no que o irmão Cláudio fala, qualquer outra pessoa fala, mas é uma experiência pautada em Deus. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou a sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. João capítulo 3, verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Novamente se reforça o fato que Deus lhe deu o Espírito sem medida a Jesus Cristo, pois é declarado que Ele entregou tudo em suas mãos. Alguns já ouviram o que eu vou falar, mas alguns não, e eu repito. Dentro do conceito judeu-hebraico, essa palavra tudo ou toda, ela é uma palavra que tem que ser olhada com uma certa reticência, com um certo cuidado. Quando você fala sobre tudo, todo, nem sempre você está falando tudo no sentido de totalidade, mas tudo em relação a um grupo ou a uma particularidade, não é o caso de Cristo. O Pai entregou tudo nas suas mãos, entregou a minha vida, a sua vida, entregou as coisas concernentes ao mundo. Hoje ele se apresenta a Deus como advogado, mas no dia do juízo, e vai haver juízo, ele se apresentará como reto juiz. Ele se apresentou como o cordeirinho que foi sacrificado, mas ele volta como leão da tribo de Judá. Ele não está mais aquela criancinha que algumas religiões mostram, ele tadinho, coitadinho, nos bracinhos da mamãe. Não, ele é forte, ele é poderoso, ele tem um nome dado por Deus, um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, somente ele é o Senhor, inclusive Satanás. É esse Deus que ele te capacita, é esse Deus que recebeu todas as coisas das mãos de Deus Pai. Jesus não é um profeta mais, ele não é a continuação de João Batista, ele não é mais um outro mensageiro, ele é o Filho. Você coloca uma letra maiúscula, coloca entre aspas e fala, o Filho. João 3,17 fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não pode ser enfileirado como os que lhe procederam na história de Israel, Moisés, Isaías, Elias, Jeremias, Ezequiel e todos os outros homens de Deus. Ele não é o mais excelente de uma série de iguais, ele não é o melhor dos profetas, como dizem algumas religiões. Algumas religiões reconhecem Jesus Cristo como um profeta, mas ele não é somente um profeta, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele faz parte de uma categoria única, o Filho unigênito de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aquele único que procede de Deus. Você é uma criatura, você foi aceito no reino, você é adotado por Deus, você deixa de ser criatura para ser filho e filha. Mas não é unigênito. Unigênito apenas ele. Embora seja o Pai quem envia o Filho e o Filho quem é enviado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Ele foi enviado por Pai, isso é uma certeza. Embora seja o Filho quem invariavelmente obedece o Pai, e o Filho obedece o Pai, João 8,29 diz: e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Embora essas duas coisas, embora ele tenha sido enviado por Deus, embora ele ser obediente a Deus, o relacionamento deles é um relacionamento de amor, é o relacionamento da nova aliança, é um relacionamento de pai e filho. O relacionamento deles é amor. Eu separei 3 versículos para você. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores coisas do que esta lhe mostrará, para que vós maravilheis. O Pai ama o Filho. Por isso o Pai me ama. João 10,17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João 15,9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sério esse versículo? Sério esse versículo? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecer nesse amor. Como o Senhor teve misericórdia da minha vida, estabelece misericórdia da vida sobre a vida dos outros. E a gente tem falado pela manhã, falamos hoje pela manhã, você não faz essas coisas para ser filho, para ser filha. É ao contrário, você não tem como granjear para você conquistar o reino. Você recebe ele de graça porque você é filho e filha, você age conforme as coisas do reino. Se você não está agindo conforme as coisas do reino, você não é filho e você não é filha. Você pode ser encontrado dentro da sua religiosidade, no momento de julgamento perante o Senhor, e o Senhor olhar para você e falar assim: não te conheço. A esperança é que, se você está vivo, você pode se arrepender. Você pode chegar para Deus e falar assim: ah, Deus, eu me arrependo. Me arrependo e eu quero seguir o Senhor em interesse do coração. Mas Pai, eu fiz tantas coisas. O Pai não está nem aí. Ele só quer que você confesse. Ele só quer que você fale: eu sou dependente de você. João 3,36 é o último versículo do capítulo. Diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Certo momento no livro de 2 Samuel, ele deseja fazer um recenseamento. Deus estava dando vitória para ele em todas as guerras. E ele decide descobrir quantos servos, quantos guerreiros ele realmente tem, para ver o poderio bélico dele. E o general do exército olha para ele e fala: poxa, Davi, Deus tem concedido a você vitórias e vitórias e vitórias. Não é legal você fazer isso. A palavra de Deus diz que, eu estou recortando um outro versículo, a palavra de Deus diz que nós, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. E Davi fala: não, eu sou rei e eu quero que conta e conta. E ele vai e conta. E ele chega com a quantidade dos exércitos de Israel e dos exércitos de Judá, um número enorme. E naquele momento o profeta chega a Davi e fala: você agiu como um louco. Deus está mandando dizer que você tem 3 opções. Primeira opção: você passar um tempo debaixo do jugo de uma nação estrangeira. Outro: você ter fome por um outro período de tempo. E outro: você ficar sob a mão de Deus por 3 dias. E Davi olha e fala assim: é melhor eu ficar nas mãos de Deus, que Ele é Deus misericordioso. Naquele dia, naquele período em que houve a ira do Senhor, morreram 70 mil pessoas. Deus, Ele não deixa passar em branco as coisas que Ele fala. A gente está acostumado a ver na política, a gente já está acostumado a ver nas coisas do mundo que as coisas terminam em pizza. As coisas em Deus não terminam em pizza. A ira do Senhor, ela é sobre as pessoas. E esse Deus de amor, ele se recolhe rapidinho quando ele precisa testificar da sua justiça e do seu juízo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem recusa crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo é o fechamento adequado para todo o capítulo. Um capítulo que começou lá com Nicodemos, passou por batismo, passou por uma série de coisas, e ele finaliza falando sobre a ira divina. É o fim de todos os caminhos. O juízo e a ira. Ele apresenta duas únicas alternativas. Ou você crê, ou você não. Ou você tem uma fé genuína, ou você é um rebelde desobediente. Não tem meio caminho. Você não pode ser café com leite. Você não pode servir a Deus em vários dias da semana no carnaval, servir ao mundo, e aí na quarta-feira você deixa de comer carne e está tudo certo. Não é assim que funciona. Você não pode ter uma vida que você faz o que você quer, e quando você precisa de Deus, você vai na igreja. Até pode, só que você se enquadra no segundo, é um desobediente, rebelde. Mais uma vez, a palavra de Deus destaca a ameaça de um julgamento, e esse julgamento é um julgamento iminente, iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Ele pode acontecer daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, mas ele pode acontecer hoje, nessa noite ele pode acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 5, verso 1 a 3 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, ele não avisa. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Quando você achar que está tudo certinho na sua vida, eu estou com o emprego que eu queria, eu estou com o casamento que eu queria, eu vivo com a vida do jeito que eu quero, está tudo certo, vem o ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. O julgamento de Deus, ele é iminente e ele vai acontecer, não é uma historinha. Você não vai ter advogado de defesa nem de acusação, porque o julgamento já foi feito. Quando você morrer, ou quando você for elevado aos céus, ninguém vai recolher as provas. O Senhor, ele já está de posse de todas as informações, e o seu julgamento, ele já vai ter sido determinado. Não vai ter apelo, não vai ter ser nada a ser feito. Quem crê no Filho tem a vida eterna, isto é, a vida da era futura, que por aqueles que aceitam o Senhor e Salvador hoje, já vivem hoje. É o já e ainda não da escatologia, que nós já tratamos aqui na igreja. Você tem uma vida eterna no futuro, mas você já vive debaixo do cuidado e da guarda de Deus. Mas quem quer que desobedeça ao Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é desobediência e descrença. Não tem opção, querido. Ou você é, ou você não é. A ira de Deus não é algum princípio impessoal de retribuição, a vingança humana que a gente faz. Ah, o cara fez isso comigo, ele vai ver. Jesus Cristo como juiz, Deus como Deus, ele não tem esse tipo de sentimento humano. O julgamento deles era julgamento pautado nas suas palavras, sem nenhum tipo de emoção. Por isso que não adianta você ficar choramingando. Você tem que agir, você tem que se colocar a campo. E eu conversava com o pastor Ayrton essa semana, falando sobre algumas dificuldades teológicas que eu tenho, e eu falei para ele assim: pastor, mas eu sei que não adianta eu ficar choramingando. O senhor teve a opção de, o privilégio de estudar 5 anos internos, seminários, estudando de manhã, de tarde, de noite, e eu não tive isso, e eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer isso, e você tem que fazer a mesma coisa. Se você não nasceu no lar cristão, você tem uma vida que está dissoluta, você tem que buscar um conserto perante Deus. E você tem que se apresentar a Ele e falar: Deus, eu errei assim assado, me perdoa, eu quero te consertar. As pessoas, elas acham que esse Deus que é santo, 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 que vem ao mundo, vê o mundo caído em rebelião, vai permitir que o barco corra desta maneira. Hoje pela manhã, não vou citar o fato, mas a Rosângela me chamou a atenção em relação ao procedimento meu errado. E eu tenho que me corrigir. É revelado através da palavra as coisas que você tem que corrigir. E você tem que se colocar para se corrigir. Deus que é santo, 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 Ele já fez o que tinha que ser feito, que é o sobrenatural de mandar o seu filho amado para morrer no seu lugar e apresentar a palavra para você ouvir e te dar entendimento e te dar sabedoria. A mudança parte de você. Isso. As pessoas fora desse grupo já estão condenadas, pois vivem uma vida de vazio, frustração e desgraça. Se você acha que as pessoas que não têm Cristo, elas estão felizes, você está enganado. Só Deus sabe quando as luzes se apagam, quando a pessoa está sozinha no seu quarto, dá aquele vazio. A pessoa está sem Deus no coração, sem uma expectativa de vida. As pessoas colocam a sua expectativa no trabalho, na família, na criação dos filhos. Os filhos se vão, os filhos te maltratam, não te amam como você esperava, e você só pode confiar em Deus. João 1,18 diz: quem crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso não acaba com a noção que vai ter um dia do Senhor com o julgamento. Vai haver esse dia do Senhor. É um julgamento escatológico no fim, na presente experiência espiritual, já que o julgamento futuro ele permanece. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Mas pastor, eu trabalho, eu não roubo, eu tenho uma família, eu sou educado, eu não maltrato as pessoas, eu não adultero, não uso drogas. Isso não é suficiente. O padrão não é humano, o padrão não é social, mas o padrão é Deus, o padrão é Cristo. Você pode muito bem dentro da sociedade achar que você está inserido entre aqueles que são justos e que fizeram bem, mas quando você olha segundo a ótica da palavra de Deus, pode dizer que você se enquadre naqueles que são do mal. Os crentes já desfrutam da vida eterna que será consumada na ressurreição dos seus corpos, na segunda volta de Cristo. E os descrentes estão sob a ira iminente de Deus, que será consumada na ressurreição e condenação deles. E eu quero deixar para você a seguinte ilustração: um vulcão. O vulcão, antes de ele entrar em erupção, ele começa a soltar uma fumacinha. Depois dessa fumacinha, ele começa a cuspir, você começa a ver um fogo pulando lá dentro. Se a pessoa começar a se aproximar dele, você começa a ver que a temperatura aumenta. Você começa a ver esses filmes de vulcão, você vê que a terra começa a emanar gases, a água começa a aquecer, começa a ficar insalubre, você não consegue mais tomar água naquela região, porque ela começa a ficar contaminada, até o momento que esse vulcão, ele entra em erupção. Quando o vulcão entrar em erupção, não há mais nada a fazer. Você, não adianta você querer sair correndo, porque as chamas do vulcão alcançam quilômetros de distância. A cinza do vulcão, ela vai te deixar totalmente sem respiração. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Pompeia. Quando o vulcão entrou em erupção, as pessoas não tiveram nenhuma saída. Pessoas, elas morreram nos seus leitos, abraçadas com seus familiares, comendo, porque aquilo começou a entrar nas suas narinas e foram tomando. Ele morreu asfixiado e do jeito que ele estava, ficou. Ah, o momento de você se arrepender, chama-se agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor. Agradecer, Pai querido, porque o Senhor ainda não nos recolheu. Agradecer porque o Senhor não nos infligiu, Pai querido, uma doença terminal, o Senhor, Pai, que não permitiu que nós estivéssemos, participássemos de um acidente, mas o Senhor continua chamando através da Tua Palavra. Vem, filho amado, vem, filha amada. O Senhor, Ele espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, que nós voltemos ao lugar onde nós caímos e nós possamos retomar o primeiro amor. Um amor que ele é pautado em obras, um amor que é pautado em obediência, um amor que é pautado numa submissão total e completa ao único Deus vivo. E se você está vivo nesta noite, nesse dia, é lhe estendido mais uma vez essa oportunidade. Pode ser que você não vire à noite, pode ser que esse dia ele não se finde sem que você esteja perante aquele que é o reto juiz. Eu não vou poder acender vela para você, eu não vou esperar que você vá no purgatório, eu não vou poder tirar você do inferno, porque a partir do momento em que você falecer, não há mais nada a ser feito. Senhor, em nome de Jesus, coloco, Pai querido, os nossos corações na Tua presença. Peço ao Senhor que o Senhor nos sonde, mostrando, Pai querido, os caminhos que nós andamos, Pai, e nós possamos realmente nos arrepender dos maus caminhos, Pai. Te amamos, te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma palavrinha light para você acabar o mês de janeiro, entendeu? E esperar o que há por vir no mês de fevereiro. Tá? Você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, você é convidado a depositar na casa do Senhor. Como nós temos falado, você não faça isso por obrigação, não faça isso para me agradar, você não faça isso para que as pessoas olhem e falem, ah, ele não dá o dízimo, ele também não se preocupa com isso não. Tá? A preocupação que você tem que ter é a preocupação perante o Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas que são entregues na Tua casa. Nós cremos, Pai querido, que a provisão vem do Senhor. Nós cremos, Pai querido, que tudo que temos é Teu. E queremos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, agradecer pela provisão que o Senhor derramou sobre as nossas vidas no mês de janeiro. Queremos desde já agradecer ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor nos livrou de acidentes, Pai, de enfermidades, de coisas, Pai querido, que nós não poderíamos nos livrar. O Senhor nos guardou e foi conosco, Pai. Por isso, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor e pedir que este mês, Pai, de fevereiro, que se inicia amanhã, possa ser também um mês dirigido, regido e guardado pelo Senhor. Sabemos que o Senhor nos ouve, Pai querido, porque o Senhor ouve os filhos e as filhas, mesmo sem merecimento. Pai querido, te louvamos, Pai querido, pelos alimentos que têm sido entregues e depositados, Pai querido, para entregar naquela creche, Deus. Não trazemos alimentos, Pai querido, para nos vangloriar, mas nós trazemos, Pai querido, obediência à Tua Palavra, em que nós temos que ajudar aqueles que necessitam, Pai. Consagramos, Pai querido, os dízimos e ofertas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Para terminar, irmão Cláudio, tem algum hino? Consegue levantar? Não? Não mexe com isso? Então, vou pegar o nosso hino tradicional de despedida e a gente vai estar encerrando.
Justo es Señor en Dios.
ação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém, amém. Semana que vem, Santa Ceia do Senhor, e eu não sou o André do Carlos, mas eu vou dar uma rosa para os mulheres. É espinho, hein? Cuidado, hein? A rosa que o pastor dá tem espinho, hein?
Eu não sei como adicionar.